Aleluia. Não sente agora não. Põe a mão no seu coração e declare isso. Vem me incendiar. Peça isso para Deus. Fala, meu coração é o lugar que o Senhor mora. E as tribulações da vida, talvez a crise da pandemia esfriou um pouco o meu coração, por conta de todas as lutas que talvez você passou ou vem passando. Que tal agora, mano, fazer desse louvor a sua oração? Talvez você entrou aqui hoje porque alguém convidou, ou trazendo uma perspectiva diante do Senhor. Mas para que tudo isso aconteça, o que você quer que aconteça e tem pedido ao Senhor, fica aquela palavra do começo. Primeiro vai ser o fogo de Deus no teu coração. É isso que a gente precisa pedir para Deus. Então, coloca a sua mão no coração e diga isso: Senhor, incendeia o meu coração, queima meu coração de paixão pelo Senhor. Eu quero ser o homem e a mulher mais apaixonada pelo Senhor. Senhor, eu nem entendo muito dessa paixão pelo Senhor, porque eu ainda não senti. Mas diga, eu quero sentir hoje. Como é que é se apaixonar pelo Senhor? Fala para Ele: Senhor, me ensina. Como é de verdade mesmo te amar? Como é que é mesmo se aprofundar em Ti? Me tira do superficial e me leva para uma paixão profunda. Não é essa paixão que você sente por sua esposa ou por sua namorada. Não, não, não. Se você considera que essa paixão é boa, que paixão na verdade não é boa, ela passa. O amor não. Mas a paixão é a empolgação do momento. Ela entra, vem rápido e passa rápido. Mas o amor não. Então diga: Senhor, eu quero essa paixão. Feche os seus olhos. Incendeia o meu coração nessa noite, Jesus. Eu particularmente te peço isso. Eu quero a chama do teu Espírito em mim. Eu preciso ouvir a tua voz. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Então, incendeia o nosso coração. Incendeia o nosso coração de tanta paixão, para que as coisas do mundo, as coisas naturais, não façam diferença para nós. Elas são necessárias, mas não são nossas prioridades. Eu quero me apaixonar pelo Senhor. Por isso gera em mim fome e sede da tua presença. Que eu tenha saudade do Senhor e tenha desejo de estar todos os dias na tua presença. No dia que eu não for, eu vou ficar mal. Eu quero isso em mim. Eu quero ter o desejo de encontrar contigo todos os dias. Ter um lugar de encontro. Like and que moindai. Sentar e falar comigo como meu pai, como meu amigo. E dizer o quanto eu te amo. Então nessa noite, Senhor, se alguém aqui que ainda não teve essa experiência contigo, eu oro por essas pessoas. Que acorde pela manhã. Que a sua maior desejo cedo não seja o café da manhã, mas seja a tua palavra. Sentar contigo e contar suas necessidades e declarar todas as manhãs: eu te amo, Jesus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Um coração apaixonado. Por isso nos batiza com teu amor e com teu fogo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Por favor, pode sentar. E faça dessa oração todos os dias na sua vida. Acorde de manhã e fala: Jesus, eu quero me apaixonar por você. Um dia, eu estava orando. E eu, enquanto eu orava, o Senhor disse muito audivelmente no meu ouvido: você não me ama. Eu disse: como? Eu achei que era o outro, né? Sai em nome de Jesus. Disse: não sou eu, você não me ama. Aliás, o Senhor falou para mim: você nunca se apaixonou por mim. Irmãos, eu não sabia o que era isso. Eu via as pessoas falar de paixão por Deus. E eu achava que... eu nunca tinha pensado nessa palavra, se apaixonar pelo Senhor. Você já se apaixonou por tantas coisas, Isabel. Por pessoas, por bens, até por comida a gente se apaixona. Você já se apaixonou intensamente por muitas coisas, mas você ainda não se apaixonou por mim. Eu tomei o maior susto aquela manhã. E eu disse, meu Deus, como assim? Eu achei que eu era uma mulher apaixonada pelo Senhor. Ele disse, não. A minha relação com você é de amor, do meu amor para você. Mas paixão por mim você não tem. Então eu disse, então, por favor, batiza-me com essa paixão. Eu preciso experimentar o que é isso. Mas só que nesse momento, nessa relação que você está falando com Deus, não é assim como eu estou conversando com você. Você já está no pé, lá no chão, chorando pela essa presença. Porque quando ele chega, você não é mais o mesmo. Quando ele entra na tua oração, ele muda tudo. E eu me lembro que eu pedi para o Senhor que me desse, que me ensinasse, me batizasse com essa paixão. E pedi perdão para ele, porque eu desconhecia essa paixão. Não essa paixão do mundo, mas ter ele como prioridade na minha vida. A paixão que pela manhã eu acordo e eu digo assim, eu quero estar com você hoje. A paixão que quando eu abro os meus olhos, e a primeira coisa que eu faço é falar, uau, que glória a Deus que eu estou aqui viva. Seja louvado o teu nome. Uma paixão que não impede, que nada, nada, nada me tira desse foco, que é o Senhor. Uma paixão tal, que mesmo na tempestade, mesmo na luta, eu estou apaixonada por Jesus. Uma paixão que me leva a glorificar o nome dele aonde eu estiver. Aonde estiver. Na rua, banheiro, na cozinha. Eu me lembro que eu tenho um amado. Eu digo dizer para ele, eu te amo. Qualquer lugar. Eu não preciso ir para a igreja para dizer para Jesus que eu amo. Eu não preciso realmente orar para falar para ele que eu amo. Eu digo para Jesus que eu amo no momento que eu sinto que eu preciso dizer, fazer essa declaração de amor por ele. Isso é paixão, gente. Em qualquer lugar. Ai, meu senhor, você está ficando maluca? Vou falar no meu serviço falando para Jesus que eu sou apaixonada por ele. É. Sozinha no teu coração. Você não precisa rebalizar, mas falar, eu te amo, Senhor. Você está aqui comigo. Isso é paixão. É quando você declara. O sentimento nosso só é verdadeiro, irmãos, quando ele é expressado. Eu posso chegar para a Leila e falar assim, eu posso gostar muito da Leila, mas enquanto eu não disser para ela assim, ou ela olhar para mim e ver essa expressão de amor e de paixão, ou eu verbalizar, ela é inativa, ela não existe para ela. Concordo. Se eu gosto de uma pessoa, e se essa pessoa é importante para mim, ela tem que saber disso. Ela precisa saber disso. Claro, você não vai ficar falando. Quando as pessoas estão apaixonadas, ela fica toda, eu te amo. E as pessoas hoje em dia, viu, gente? Falam eu te amo com tanta banalidade, virou comum. Eu te amo já não é aquele negócio que às vezes sai do fundo do coração. Né? Mas quando tem gente que claro, que libera esse amor de verdade. Mas ele tem que ser reconhecido. O outro precisa ouvir que você o ama. A gente tem mais facilidade de fazer a crítica do que declarar o amor. Com Jesus é assim também. Diga quanto você o ama. Ele precisa ouvir isso de você, sempre. Amém? Bom, o pastor Wesley pediu para os visitantes se apresentarem. Mas eu vou pedir mais ainda para esse visitante. Eu vi que as pessoas ficaram aqui, com a mãozinha assim. Mas a gente costuma querer ver seu rostinho. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. Porque eu sei que algumas pessoas se retraíram. Por favor, não tenha vergonha, fica de pé, querida. Tem mais? Isso, bonitinha. Amém, glória a Deus. Lá em cima tem gente, quem mais? Não fica com vergonha não, você está na casa do seu pai. Deus abençoe sua vida, nós queremos ver você. O seu lindo rosto, a gente não quer esquecer de você. Tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigada por você estar aqui. Amém? Amados, voltei para concluir a nossa mensagem sobre a esperança que vem do alto. Eu recebi muitas mensagens, inclusive após o culto. Eu fui procurada por algumas pessoas e recebi algumas mensagens a respeito da repercussão espiritual que essa palavra gerou na vida de muitas pessoas. A cura que foi gerada nessa palavra que Deus liberou aqui, inclusive para mim também. Essa mensagem tem me abençoado muito. E eu agradeço a Deus, porque é muito bom quando você está dentro do propósito de Deus, aquilo que Ele quer que você fale para a igreja, porque é Ele que sabe do que tu precisa. Amém? Eu sou só a porta-voz da mensagem que Ele mandou tu entregar hoje à noite aqui. E eu gostaria muito que você estivesse atenta a isso, né? Do que Deus continuará fazendo e falando no nosso meio. E hoje, eu tinha conversado com vocês a semana passada, que nós íamos trilhar o caminho da chegada da tomada de posse. Ô, Ju, tu é furo pentecostal, hein? Eu também daria uns 10 glórias se fosse eu, viu? Ó, quando alguém disser, olha, Deus nos chamou hoje aqui, que nós estamos chegando no trilho, no final da caminhada da tomada da posse. Ô, glória! Mas para isso, eu trago um tema hoje, que para você tomar posse, já fica aí para os meninos anotarem, o tema é, sai da tenda e vem para fora receber a promessa. Fale para o seu irmão, sai da tenda, meu irmão. Vem receber a promessa. Sai para fora da tenda e vem receber isso. Não é historinha, não. Isso é a realidade de Deus. Está na Bíblia isso, gente. Isso é profético. E uma das coisas que a gente precisa de entender, quem tem ouvido de ouvir, ouça o que Deus está falando para você, crente. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Nós não estamos aqui numa escola onde nós estamos dando uma aula para você fazer uma prova, para você entender. Não, não, nós estamos falando de poder de Deus, de esperança de Deus, de mensagem de Deus, de palavra de Deus, do que Deus falou. E esse entendimento nós temos que ter. Saia da tenda e vem para fora para tomar posse da promessa. Amém? Olha, uma das coisas que nós precisamos também entender é ter o discernimento de espírito e absorver a palavra através do louvor. Eu sou muito ligada no louvor. Eu fico prestando atenção o que Deus está falando comigo através da mensagem. E nós tivemos dois louvores hoje, que o Senhor está falando da promessa e do milagre. Amém, igreja? Isso vem linkar agora com a mensagem. Ou seja, Deus está no negócio. Ninguém sabia, os meninos não sabiam o que eu ia pregar, nem eu sabia o que eles iam cantar. Isso é ligação do céu. É testificação daquilo que Deus quer fazer e vai fazer no nosso meio. Por isso que o culto, nós temos que assistir com entendimento. Esse meu coração é o teu altar. Mas como é que está o meu coração? Vim me incendiar? Mas eu estou precisando. É por aí, tá, gente? Isso é culto. Meu coração está precisando ser incendiado? O que será que é incendiar o coração? Eu me lembro que alguns anos atrás, irmãos, eu estava me consertando, vindo para a presença do Senhor, e eu ia para um culto que tinha perto da minha casa, e eu ouvia muito eles cantarem, eu navegarei no oceano do Espírito. E eu ficava pensando, o que será esse negócio de navegar no oceano do Espírito? Irmãos, eu viajava naquele louvor. Eu tentava entender o que é navegar no oceano do Espírito. Eu ficava pensando assim, deve ser uma coisa muito boa navegar no oceano do Espírito. Embora eu não entendesse, mas eu queria. Eu falei, um dia eu quero navegar no oceano do Espírito. Porque aquele louvor me levava a interiorizar, a pensar em alguma coisa sobrenatural que eu não conhecia. Então, isso é culto. Vim incendiar meu coração. Olha, meu Deus, eu estou com essa área da minha vida bem apagada. Incendeia. Isso é coisa do céu. Isso que é culto racional. Não é só eu estou cantando por cantar, mas eu preciso deixar que esse louvor me cure. Queridos, olha, sinceramente, eu sou curada pelo louvor. A maioria das minhas curas que aconteceram na minha vida foi pela adoração. Eu sou apaixonada pelo louvor porque ele entra, ele me restaura, ele me cura, ele me liberta. Hoje, quando eu estava terminando de preparar essa palavra, que assim, o Senhor me deu me deu um montante de mensagens a respeito do que eu precisava pregar hoje. Certamente a gente vararia aqui a madrugada, mas eu sabia que parte daquela mensagem não era para você, era para mim. Eu sabia que aquela revelação, que alguma daquelas revelações que eu estava recebendo não era para a igreja, mas era para mim. E o que me concernia a mim eu deixei lá, mas agora o que Deus mandou falar para vocês e para mim também, nós vamos compartilhar agora. Hebreus capítulo 15, que é o que nós estamos ministrando, falamos a semana passada. Só que hoje nós vamos ler versículos 5 e 6. Amém? Sai da tenda, sai da tenda. E vamos ver o que Deus tem para nós. Capítulo 5. Desculpe. Hebreus capítulo 15. Não, gente, apaga tudo. Apaga tudo. Hebreus capítulo 6. Era o que a gente estava lendo a semana passada. E eu quero ler aqui apenas dois versículos. Versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou um juramento. E ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Amém. Nós que já corremos para o refúgio, temos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Posse da esperança que nos foi proposta. E a semana passada, nós falamos a respeito da jornada que nós temos que fazer, do caminho que nós temos que fazer até chegar na promessa. Amém? A aliança que Deus fez conosco e que a gente nunca pode esquecer disso. E aí você volta lá para Gênesis capítulo 15. Por favor. E aqui onde Deus faz essa aliança com Abraão. E eu falei aqui a respeito do sentimento que Abraão estava tendo. O medo que ele estava tendo. E o Senhor, no momento de conflito daquele homem, que talvez seja o seu, no versículo 5, ele chega para Abraão e ele disse: olhe, então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ou seja, o Senhor tirou Abraão de dentro da tenda. Amém? Para mostrar a vitória para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e foi feito atribuído por justiça. Mas o que Deus quer falar conosco? Irmão, todos nós temos uma tenda. Todos nós temos um lugar aonde nós... Não sei você, né? Eu acredito que sim. Estou falando para a gente que crê. Amém, gente? Se você não tem, você vai construir na sua casa. É o lugar que você vai ter suas experiências com o Senhor. Ou no seu quarto. Ou lá no banheiro, você está no banho. Ou na madrugada. Deus está sempre esperando eu e você em algum lugar da sua casa, lá em casa, no sofá. Eu tenho uma sala e eu já tentei mudar de lugar para orar, mas eu não consigo. É ali que Deus se manifesta. Não que tem lugar específico, mas a gente... Antigamente era num quarto que eu tinha, mas aí começou a fazer muito barulho e eu fui para a sala. Eu acho que meus vizinhos, que tem um ponto comercial do lado da minha casa lá, que tem um menino que tem uma loja de negócio de celular e sei lá o que mais, eu embaixo tem um boteco, eu não sei, acho que eles me escutam, viu, gente, orando em línguas, parece. Porque a minha vizinha ficava escutando o que eu estava orando, e ela falou: nossa, eu vejo você falando uma língua esquisita. Mas você, é necessário que se tenha o lugar do encontro. O lugar da tenda, porque a gente sempre tem, não sei, aquele cantinho que você separa para você ir buscar a Deus. Abraão saía com o povo e cada lugar, a Bíblia fala que ele chegava, ele construía uma tenda, ele vivia assim. E todos nós temos que ter essa tenda, que é o lugar aonde você vai buscar o Senhor. Viu o pastor Jonas contando aqui que o lugar dele é na banheira da casa dele. Ele contou aqui várias vezes já. aonde ele ora. Então, na verdade, para termos essa experiência com Deus, é lá onde nós nos preparamos, nessa comunhão, nessa tenda, nesse lugar, nos preparamos, nos consagramos, nos refugiamos, até que Deus nos chame para fora. Amém? Até o momento que chega a hora que Deus fala: ei, vem para fora para receber a sua promessa. Mas quando Deus chega, Ele quer nos encontrar buscando a sua face, a sua presença. Eu acredito que Abraão e Sara, naquele momento que eles estavam lá, a Bíblia fala que ele estava com medo. E a Bíblia fala e diz que ele estava sem esperança. Porque da forma como Deus tratou com esse diálogo que eles tiveram, deixou claro que Abraão já não queria mais nada. Mesmo Deus prometendo, por que eu quero mais nada? O Senhor não me deu nenhum menino que eu quero, meu empregado. A gente já falou sobre isso aqui, vai ser o meu herdeiro. Deus falou, não. Talvez ele estava tomando café lá com a Sara. Tu já está bem vovozinha, né, Sara? Tu está toda cheia de ruga. Não tem mais menino para você, a gente não vai ter mais filho. Talvez Abraão lá sentado na mesa, batendo papo com Sara, falou, pois é, né, Sara? Bem que a gente esperou e até agora nada, né? Deus deu filho para não sei quem, não sei quem casou, prosperou, ganhou dinheiro, venceu a pandemia, está rico. Olha nós dois aqui, Sara. Quem sabe talvez esse diálogo entre eles, porque o que você fala, Deus escuta. Amém? E fica aí a pergunta do Espírito para você. O que você tem falado na sua tenda? Com sua esposa? Com seus filhos, com você mesmo, com seus amigos, que tipo de diálogo você tem tido? Porque, irmão, tem gente que às vezes as pessoas, eu sou assim, né? Que conversa com você mesmo, você prega para você mesmo, você fala para você mesmo, mas como é que faz isso? Num conflito, você está vivendo uma situação, e às vezes você começa, parece que você fica pregando para você, é o que o Espírito Santo prega para você. Então, o que é que você tem pregado para você, o que você tem falado para você, e o que é que você tem conversado com a sua família, com seus amigos? Porque Deus está vendo o que você fala lá na sua tenda. Ou você tem feito outras coisas que não dá para falar aqui. O que você faz? Ele está vendo. E talvez Abraão lá naquela conversa com Sara, tomando o cafezinho dele. Sara, você está ficando velha, né, filha? Olha, o marido está ficando barrigudo. A mulher não é mais a mesma. Parece que perdeu a esperança. Ai, estou desanimado. A pandemia acabou me deixando para baixo. Porque a conversa agora é essa, né, gente? E Deus lá só de camarote. Olha a conversa desse meu filho. E aí, queridos, a Bíblia fala que esse homem foi dormir. E Deus deu uma visão para ele. Porque Deus ouviu o que ele estava falando. Cuidado com o que você fala. Porque o que você fala, Deus vê e ouve. Olha o silêncio da igreja. Tenda o lugar aonde é o meu recôndito, é o meu lugar aonde eu me conecto com o Senhor. É onde eu conto para Ele tudo que eu não posso contar para ninguém. Às vezes nem para minha mulher, ela não pode nem sonhar o que eu penso. A minha amiga não pode nem imaginar como eu estou com raiva dela, o que me magoou. Mas para Deus eu posso contar. Eu tenho um lugar, um secreto com o Senhor, onde eu me sinto. E eu posso dizer como Abraão, eu quero abrir meu coração para Deus, porque Deus precisa me ouvir. Deus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Mas nós não sabemos quem é Deus até que nós nos acheguemos a Ele. Se eu não me achego a Ele, eu não o conheço. Ele diz: achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. A gente não fala para Deus: ó, que o Senhor venha. E aí, não. A iniciativa é nossa. Porque Ele sabe que nós somos, mas se eu e você quisermos conhecer o Senhor, precisamos ir para a tenda buscar a sua face e a sua presença para receber a promessa. Outra coisa, a tenda é um lugar onde a gente fica por um tempo. Sabe, acolhimento, onde você fica lá esperando em Deus. Se você entrou aqui essa noite, ou você está em casa, está esperando em Deus, olha, espere aí na tenda, porque vai chegar o momento que Deus vai falar: vem para fora para receber a promessa. Não tome decisão sem antes esperar o momento certo. Agora, irmão, tem aquelas pessoas que não querem sair da tenda. Elas preferem ficar lá muriando, reclamando que Deus está demorando, que a pandemia destruiu tudo, que não, essa palavra eu não aguento mais. Irmão, crentes em Jesus Cristo, você que está aqui, está em casa, em nome de Jesus, nunca diga eu não aguento mais. Essa palavra tem um peso muito grande no mundo espiritual, porque quando você libera essa palavra eu não aguento mais, você pega uma tonelada de peso espiritual que você não vai conseguir carregar. Porque Jesus disse que você pode todas as coisas. Você quebra um princípio espiritual. Você quebra uma lei espiritual. E quando você fala, eu não aguento mais, você abre uma legalidade no mundo espiritual. Isso é murmuração, isso é pecado. Você quebra um princípio. Você vai contra uma palavra que Deus diz: eu te fortaleço, eu te ajudo. Então você não tem por que dizer que eu não aguento mais. Em nome de Jesus, não libere essa palavra. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É isso que você tem que falar. E acontece que tem gente que se fecha dentro da sua tenda, fica lá soprando as feridas, questionando o que fizeram com você, lembrando do seu passado. E eu te digo, o que é que você vai fazer com o que fizeram com você? Sabe o que você deve fazer? Pegar essa situação, colocá-la de lado e reverter essa e ela em bênção. O que está feito, gente. Falar nisso, eu vinha vindo para a igreja agora e minha filha me mandou uma mensagem. Mãe, entraram na minha casa e roubaram tudo que a gente tinha. Televisão, dinheiro, videogame do Mário, celular da Ana Clara. Roubaram a janela e entraram. Eu disse, olha, vocês são crentes. O que o diabo leva, Deus dá em dobro. Porque tem gente que se abala, né? Por bens, por coisas. E assim, gente, só para respaldar. Colocar, eles estão numa campanha de 21 dias de jejum na igreja deles. E acho que essa semana é a última. Aí você fala, como assim? Eu estou fazendo 21 dias de jejum, né? Não é assim que a gente costuma falar, gente. Depois de 21 dias de jejum, terminando, a minha casa é roubada. Deus prova o seu amor para com ele. Eles podem levar o que quiser, mas a fé da gente, o inimigo não toca, gente. Então tem pessoas que ficam lamuriando, reclamando do que fizeram com você, da angústia, porque não casou, porque não melhorou de vida. Queridos, se você está dentro de uma tenda ou em qualquer lugar da sua vida com essa fala, com esse tipo de pensamento, eu sinto muito ter que te dizer, você não vai sair para ver a promessa. Você não vai conseguir, porque isso vai te consumir de tal forma que você vai perder a fé e a esperança daquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Deus está falando, venha para fora da tenda. Porque o propósito de Deus é que você experimente do melhor. Ele disse, não, Abraão, o que você começou lá com a Sara, eu vi. Você não precisa ter medo, eu conheço os conflitos da sua alma. Eu sei que talvez você esteja desanimado, que não quer nem receber a promessa. Mas eu vim dizer para você, vem para fora, porque eu tenho algo muito mais especial e profundo para você. Primeiro eu quero lhe dizer que quem vai herdar os seus bens não é o seu funcionário, mas é o seu filho. Um filho que ele não via, que não tinha mais esperança, que talvez a conversa do café fosse aquela. Mas nessa noite Deus falou assim: todas as vezes que nós estivermos dentro da tenda para contemplar nossas dores, reclamar do passado, perder a esperança, você não vai ter a visualização daquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas nessa noite, diz o Senhor, sai para fora e vem para ver fora, para ver, receber a promessa. O segredo de tudo isso, e a jornada que nós temos que fazer, o caminho, existe um caminho para isso. Irmão, a promessa não cai de paraquedas, nem vem de drone para sua casa, não. Não. A semana passada eu falei que ela tem uma condição e um propósito. Deuteronômio capítulo 30. Abre aí, por favor. Amém, gente? Se você veio aqui para receber, você vai receber a palavra do Senhor acompanhado com a bênção de Deus. Quando, versículo 1, quando todas as coisas vierem sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de você, vocês se lembrarão delas entre todas as nações, por onde o Senhor, seu Deus, lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o coração, de toda a sua alma, e derem ouvido à sua voz, segundo tudo que eu lhe ordeno, que hoje lhe ordeno, então o Senhor Deus mudará a sorte de vocês. Queridos, olha só, a condição: ouvir, obedecer e praticar de todo o coração, de toda a alma. Eu falei a semana passada que a nossa alma é um problema. É aquela conversa que Abraão teve. Será, Sara, que vai dar? Será que a gente vai conseguir mesmo? O mundo está assim agora, né, gente? Gente, povo, eu escuto muito isso, né? Todo mundo escuta. O mundo não será mais o mesmo. Irmãos, pode até ser que seja, mas Deus não mudou e nem vai mudar. Ele é imutável. Tem promessa na sua vida, irmão, que o mundo pode virar de cabeça para o ar. Você vai viver essa promessa. Não importa o que esteja acontecendo. Ele diz: eu sou imutável. O que eu estou falando, Abraão, eu estou te dizendo, tu vem para fora, porque não acabou aí a tua história. Para de ficar aí começando com essa conversa besta de quem vai receber tua herança vai ser o teu empregado, porque eu tenho outra coisa melhor para você. Vem para cá. O nosso problema, irmão, é que a nossa alma começa a entrar em conflito, falar de coisas que Deus não falou para a gente, que Deus nunca disse, e se prender em algumas situações e acaba esquecendo da promessa. Sai da tenda e vem para fora, querido, em nome de Jesus. Diz o Senhor essa noite: sai do seu mundo, dos seus conflitos, dessas angústias, de sentimento que Deus não colocou no teu coração, do medo, da insegurança. Irmãos, se alguém te feriu, levanta a cabeça e vamos embora. Pandemia chacoalhou, vamos embora, porque há um tempo novo. Eu falei a semana passada: você não morreu ainda, porque você está aqui, irmão. Se você está aqui, eu, porque tem coisas novas de Deus para a nossa vida. Se o mundo não vai ser mais o mesmo, não é problema nosso, irmão. Nós temos uma aliança, o Senhor tem uma aliança conosco. Ele nos resgatou e nos deu uma promessa. A palavra dele não falha. Olha, abre Isaías 40. Aonde está a tua esperança, meu irmão? O Senhor pergunta para você hoje: você está colocando sua esperança onde? No quê? Em quem? É nele. Olha essa situação que você está vivendo, diz o Senhor, e coloca a sua esperança nele. Amém. Isaías 40. Vamos lá para o versículo 28. Ei, olha para cá. Você que entrou aqui essa noite, ou você que está em casa, talvez você, o Satanás, o sujo, começou a fazer um bujuzu no seu ouvido, ou vem fazendo. Talvez sua empresa quebrou, seu salário diminuiu, a promoção que você estava esperando não veio, ou você está desempregado. É para você essa palavra. Ou você tem uma outra questão que você está desanimado. Olha o que Deus está falando para você. Veja o versículo 28. Por favor, preste atenção. Será que você não sabe? Ele está perguntando, tá? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e nem se fadiga. Deus não fica velho não, viu gente? A sabedoria dEle é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças de que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Está cansado, meu irmão? Espera em Deus. Está desanimado? Espera em Deus. Está fraco? Espera em Deus. Porque você vai subir como águia. Você vai correr, não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Todo o peso da sua vida espiritual, em nome de Jesus, seja removido agora. Todo o cansaço mental, todo o peso nas suas pernas, nas suas costas, desânimo, em nome de Jesus, vai sair agora. Seja renovado pelo poder do Senhor. Todo desânimo, agora, pelo poder do nome de Jesus, eu profetizo e declaro na sua vida, vai cair por terra. Receba o vigor de Deus. Em nome de Jesus. Está cansado, meu querido? Recebe força. Ele diz, você vai caminhar e você vai correr, você não vai se cansar. Queridos, quando nós estamos esperando em Deus, a gente não fica velho não, gente. A gente fica vigorado, tem saúde, brilha, fica cheiroso, bonito. Porque a esperança está dentro de nós. Não é aqui fora. Agora, meu irmão, se você está lá na tenda, murmurando, desanimado, você fica feio, rabugento. Por mais bonito que você tenta ficar, não fica, porque a beleza está na alma, no espírito. E Ele diz, você vai correr e você não vai se cansar. Saia desse conflito, venha para fora de Deus, porque eu quero te mostrar o que há de melhor para você. Há uma promessa que você precisa experimentar. Olha aqui, esse aqui não é culto de autoajuda não, é a verdade da palavra de Deus para você. Você precisa receber em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus não mudou. Abraão, vem para cá. Eu ouvi tua conversa, Maria. Eu ouvi tua conversa, João. Eu ouvi o que você pensou. Mas diz Deus, eu vim aqui dizer para você, porque eu tenho uma nova história para você. Um novo tempo. Os que esperam em mim. Eu sou a tua esperança. É a âncora firme, é o lugar de onde você nunca pode sair, aconteça o que acontecer. Receba a força de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Se liberte, querido. Esse é um tempo novo que Deus está trazendo para nós, como igreja. Aleluia. Não fique mais aí nesse lugar de morte. Não importa. Desça, desça. Humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor. Que no seu tempo Ele te exalta. O que Deus quer é a obediência. O caminho da promessa é a obediência. Não tenha medo, Abraão. O negócio está começando agora para você. Pandemia passou, vai chegar a bênção, irmão. Deixa o mundo virar de cabeça para o ar. Eu estou cuidando de você. Porque eu tenho uma aliança contigo, igreja. Deus tem uma aliança e Ele quer confirmar a aliança e o juramento que Ele falou para mim e para você. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, onde você estiver, eu estou com você. Muito embora você não perceba, muito embora você não sinta, mas eu estou com você. É promessa. Meu Deus, o que é difícil, irmão, de entender isso? Tem propósito de Deus para a tua vida ainda. Queridos, e talvez você fale, mas que propósito? Abraão fez assim, me escuta. Eu não quero mais nada, porque tudo que eu quero o Senhor ainda não me deu. Tu já morreu, Abraão? Não. Então espera. Tu não está aqui? Então, é mais ou menos assim. Deus está falando com você essa noite, irmão, e falando comigo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Agora, sair para fora é você se desprender de você mesma. É dizer, tá bom, eu reconheço que eu não consigo sozinho. E eu vou me desprender para Deus, para receber os propósitos que Ele tem. Eu preciso conhecer o que é. Porque talvez você esteja aqui e fale, mas o que Deus está falando para mim? Que promessa é essa? E talvez, ah, é verdade. Talvez eu estou falando aqui essa palavra para você. E você deve estar pensando em alguma coisa aí que você está querendo de Deus. E Deus deve estar pensando, mas não é isso que eu quero para você ainda. Uau. Desanima não, tá? Mas essa é a verdade que Deus está mandando falar. O Senhor falou para mim que eu ia casar. E até agora não me deu um casamento. Deus falou assim, mas espera aí, tu não está nem pronto ainda para casar. Tu é briguenta, murmuradora, reclamadora, insubmissa. Deixa eu tratar esse negócio primeiro. Primeiro é isso. Depois tu casa. Ah, mas esse negócio está demorando demais. Sabe o que, que é? É que eu estou tratando com tua paciência. Você é imediatista. E eu preciso te dar uma bênção, mas primeiro, faz o caminho da paciência. Para me saber se tu confia em mim ou não. Essa é a trajetória e me obedece. Você acha mesmo? Um dia chegou um homem, aqui na igreja, faz um tempo isso. Ele começou a cantar o culto dos jovens. Aí ele disse para mim, sabe o que é? Vim aqui porque eu quero arrumar uma menina da igreja para casar. Tu é crente? Não, eu só vim aqui. Eu não caso com nenhuma mulher se não for crente. Eu não sou crente. Mas eu quero uma mulher crente. Mas eu joguei, eu digo que não foi a carne. Para mim falar esse negócio desse é difícil, hein? Não foi a carne nem o sangue que me revelou aquele negócio, foi o Espírito. Eu falei, ô varão, tu acha mesmo que Deus vai pegar uma pérola da igreja, lapidar, santificar, limpar para entregar na tua mão? Encardido. Vai se converter. Ele parou? Tu acha mesmo que Deus vai pegar uma menina de Deus? Que santificou na igreja, que pagou o preço para ficar aqui na presença do Senhor, dentro da tenda, se preparando. E tu vem lá dos quintos e vem buscar uma crente. E eu disse para ele, se tu levar a minha da igreja, ela não é convertida. Porque não é aqui o lugar que você vai encontrar uma namorada. Se santifica primeiro. Deus é assim, gente. Ele nos prepara para nos entregar essa bênção, a promessa. Sabe que eu já estou quase concluindo minha mensagem? Eu acho, né? Eu li um livro, que eu acho que eu li umas 3 vezes esse livro, chamado Peregrino. O livro conta a história de um homem, de um cristão que ele queria chegar na cidade celestial. E eu acho que para você que está aqui essa noite e quer receber bênção que vem do drone, você precisa ler esse livro. Que vai aqui para a Kess, você precisa ler. E eu li esse livro, irmão, por 2 vezes, porque eu precisava aprender a passar pelo caminho que Deus tinha para mim, porque para poder chegar onde Deus queria me levar. E esse livro conta que ele faz uma viagem com uma série de obstáculos. Fala que esse homem, para chegar na cidade celestial, ele precisa passar pela prova dando glória a Deus. Sabe aquele prova dando glória a Deus? Por algumas etapas. E conta que é incrível, eu entrei nesse livro quando eu li. Eu vivi aquele negócio. Que ele passa por muitas matas, sozinho, com um saco nas costas. E à noite, na floresta, todo mundo sabe, né? Que os bichos mais ferozes saem à noite. E ele enfrentava. Passava pelos leões, pelos ursos, pelas cobras, para chegar onde ele queria. E disse que ele passou por um vale chamado Vale da Humilhação. Você já passou pelo Vale da Humilhação? Eu já. Eu já passei pelo Vale da Humilhação, porque Deus permitiu para quebrar minha estrutura de orgulho. Porque tem lugares que você precisa passar, que não é o diabo que mandou, não. Foi Deus que permitiu. Para saber o que está no teu coração. Amém, igreja? Para você receber a bênção lá do outro lado. Da submissão, da humildade. Por isso que tem gente que aborta a bênção no meio do caminho. Porque quando a gente fica falando de promessa aqui, de vitória, sai da tenda, mas espera aí. Aí eu falo assim, mas você precisa passar pelo vale da humilhação. Ninguém fala nada. Do quebrantamento, do perdão, da humildade. Tem um caminho, igreja. E quer saber de uma coisa? É melhor tu passa logo, tu fica aí protelando, vai logo. Já dizia meu amigo, Jesus, já que o senhor está apertando o negócio, aperta logo de uma vez, porque assim eu já passo logo esse vale. Ele sempre diz isso para mim. Deus está me apertando, me passando pelo aquela engenhoca da cana lá, ele já passou. Passa logo, tira logo o caldo, tira tudo, e aperta até não sair mais nada enquanto tiver sangue, porque eu quero sair desse negócio logo. Tem gente que não quer nem sair da tenda, quanto mais passa pelo vale da humilhação, da humildade, do perdão. Tudo isso, irmão, a Bíblia fala, nós lemos lá do teu nome, a promessa é a obediência. Eis que eu tenho uma palavra que eu coloco por trás de ti. Ele diz, andai no caminho, esse é o caminho, andai nele. Eu estou aqui, da parte de Deus, dizendo para você que este é o caminho. Mas se a gente ficar só na promessa, Deus falou na igreja hoje, que para chegar nessa cidade celestial, ele passou pelo vale da humilhação. Também, ele encontrou pessoas que desmotivaram ele. Onde é que você vai, meu filho? Que bênção, conversa besta. Essa pandemia acabou com você. Não tem esse negócio, esse que passa no teu caminho na hora que você não está nem esperando. Os amigos de Jó. Os amigos de Jó é assim, ele chega e começa a desmotivar e ajuda com o inimigo. Irmão, eu vi um testemunho essa semana que eu fiquei. Uma conversa essa semana de uma pessoa que ela me contou uma história e ela disse: olha, eu vi 3 vezes alguém falando com você. E ela tinha certeza que era Deus falando com ela e era o Satanás. E às vezes atravessa a pessoa do nosso caminho para isso, para nos tirar do foco. E diz que ele também passa pelo vale da sombra da morte. Eu não sei você, mas eu já passei por esse vale também. Eu morri por 2 vezes. Não, 3 vezes. Passei pelo vale da sombra da morte, porque eu precisava passar por esse caminho para chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Ele dissesse, agora tu passou pelo tudo, vem para fora. Porque agora é hora da promessa. Mas também ele encontra alguém que o ajuda. E que orienta. E a palavra, e lá no livro ele fala que quando ele atravessou uma etapa que chamava o rio da morte, ele chegou no lugar celestial. Tem lugares que nós precisamos passar nessa jornada. Saia da tenda e venha para fora, porque a bênção de Deus te espera. Olhe para você e veja o que está te prendendo. Aquilo que Deus tem para você já está pronto. Isaías capítulo 30. Nós já estamos terminando. E eu espero. Eu já orei hoje pela sua vida antes de vir para cá, viu? Amém, igreja? Você sabe o que foi que eu orei e falei para Jesus? Eu falei para Jesus o seguinte: que essa palavra gerasse no seu coração vida. E que você se apropriasse do que Ele está falando hoje aqui. Olha isso, versículo 18. Presta atenção nessa pequena frase. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor Deus é o Deus de justiça. Bem-aventurado todos que nele esperam. Irmão, peraí, se a palavra está falando que Deus espera, Ele espera o momento de ter misericórdia de nós e fazer justiça, por que que a gente não quer esperar? Ele diz: o Senhor espera para ter misericórdia. Feliz é aqueles que estão esperando em Deus, porque Ele diz no 19, porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais, porque você esperou. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês. Mas não é só clamar. Qual é o seu problema? Ele diz: eu vou ter compaixão, eu vou me compadecer, eu vou ouvir o clamor de vocês. E eu ouvindo, eu vou responder vocês. Mas espera. Amém? Mas espera. Embora o Senhor lhe dê pão de angústia, água de aflição por um tempo, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os meus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, preste atenção aqui, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Entortou? Desentorta. Vai para cá? Não, ninguém anda. Quem é de Jesus e tem o Espírito Santo não se engana. Ai, porque fulano caiu no pecado. Para ele cair, ele teve que fazer um caminho. Ou não? Ninguém resolve. Ai, meu Deus. Um homem, ele não acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou lá encontrar uma mulher e pecar com ela. Não. Ele pensa. Isso é tudo, viu? Muda a estratégia, vê se não tem ninguém olhando. Para de orar. Já não jejua mais, não vigia. Fica com o bicho. E o diabo só de olho. É que peguei esse crente. Mas se ele parar e clamar, o Senhor vai falar: não, esse é o caminho, volta, crente. Não é por aqui. Se esconde na tenda até que passe o vento, porque tem hora, meu irmão, que tu tem que correr na patrulha para se esconder, para não pecar, para não xingar o chefe, para não ficar nervoso com a namorada, para não falar besteira, para não beijar muito depois ir para a cama. Amém? Olha o silêncio. É. Pra beijar muito, não beija, cara. Tu sabe no que vai dar. A não ser que tu não tenha medo, não tenha temor a Deus, tá? O inimigo fica lá. Não pode ficar muito tempo dentro do carro? Não fica. Corre. Que nem José. Foge. Mas ainda que tu tem que ficar sem roupa, mas corre. Mas ele disse: essa palavra vai ficar por trás de você. Esse é o caminho. Andai nele. Cadê? Vamos cantar? O que você anda conversando na sua tenda? Com sua parceira? Qual é a palavra que você está liberando no mundo espiritual? Deus está te chamando para fora. Para que você venha receber sua vitória. Em nome de Jesus. Gente, na fornalha tem o quarto homem. Amém? Na fornalha estava o quarto homem. O Senhor está contigo. O que você precisa, é que a gente cantou aqui, profetiza nesse negócio aí que você está vivendo. Profetiza. Profetiza onde você não vê esperança. Profetiza a tua santidade diante de Deus, porque sem ela, meu irmão, não tem bênção. Você só vai ouvir o que a gente está falando aqui. Mas ele disse: olha, se você guardar e obedecer e ouvir a minha voz, eu tenho bênção para você. Sai para fora. Hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui tomada por um poder de Deus. E eu profetizei sobre muitas coisas que eu estou querendo de Deus. E eu não profetizei para casar. Eu não. Eu profetizei nas áreas da minha vida que eu considero que precisa de vida. Eu profetizei sobre a minha igreja, por meio da minha liderança. Mas se você precisa profetizar em alguma área da sua vida, é agora. Sai da tenda e profetiza. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olha só. Esse culto é para quem tem fé. É para quem crê. Essa palavra é para gente grande. É feijoada. É para gente que quer sair por aquela porta e falar: mudei minha vida hoje. E se você está aqui, é você. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas seja um crente inteligente, eu sei que você é. Deus trouxe você para cá, e você que está em casa, porque sabe que você precisa dessa palavra. Mas antes de você profetizar, eu quero fazer um convite a você que está aqui essa noite, que talvez não tenha tido uma experiência real com Deus, e que precisa entregar a sua vida para Jesus, para que Ele faça um milagre. Você está aqui e ainda não teve essa paixão, e dizer: Senhor, entra aqui no meu coração e faz morada, porque eu quero que o Senhor viva para mim. Eu quero ser teu filho. Eu quero declarar que não tem outro Deus além do Senhor na minha vida. Se você está aqui e você ainda não fez essa oração de entrega, de confissão, de aceitar Jesus como o Senhor único, 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 único Senhor da sua vida. Tem outro, gente, não tem outro. Eu cacei Deus em vários lugares, na macumba, na igreja católica, em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar, nas pessoas, na cartomante, e eu não o encontrei, porque Ele não está lá. Eis que estou à porta do teu coração e eu bato. Se você abrir, eu entro. E talvez você esteja aqui e não tenha feito essa oração de confissão. Você que está em casa, fala: não, eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu quero aceitá-lo como o Senhor, o único, único Senhor e Salvador da minha vida. Você está aqui e quer fazer essa oração de confissão. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, que nós vamos orar por você. A oração de entrega. E você que está em casa, que não fez essa oração, está aparecendo um telefone aí onde você está. Ligue. Essa foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. A decisão que eu tomei. Duas decisões na vida importantes. São importantes. Aceitar Jesus e você casar. Por isso você pensa bem para casar. Verdadeiro casamento não tem caminho de volta. Se você está aqui e entende que precisa de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai levantar a sua mão. Se nós não temos ninguém, nós vamos orar agora. Você é um profeta. Amém? Você vai profetizar. Sabe como é que você vai profetizar? Nessa situação que você está vivendo. Que Deus está chamando você para fora. E comece a imaginar que você está saindo aí da sua tenda. Isso é um culto racional. Aonde é que eu estou parado mesmo? Aonde é que eu estou estagnado? Aonde é a minha tenda? O que foi que eu falei lá? Desanimado, sem esperança. Reverta isso agora, enquanto eles cantam. Uma oração simples, gente. Deus, eu estou saindo para fora da tenda hoje. Tipo assim, tá? Porque eu vim aqui receber minha promessa. Eu tenho esperança em Ti, Senhor. Eu não estou preocupado com o que a pandemia fez comigo. Porque o Senhor não mudou. E o Senhor falou essa noite aqui pela palavra, que o Senhor reverteu a situação de Abraão e ouviu Abraão. E prometeu a ele, e prometeu a mim através de Jesus Cristo, com a aliança que o Senhor fez com Deus fez com Jesus, em meu favor. Eu profetizo isto na minha vida hoje. Amém. Vamos cantar e você vai orar. Seja inteligente. Faça essa oração. Porque esse é o momento. Enquanto eles cantam, você faz o seu pedido. Dai camassi. É você e ele agora. Feche seus olhos e não seja. Nem, se liga só no céu agora. Deus está curando uma pessoa aqui. Um coração ferido, machucado. Oh, de cada steak, ambassarai. O Senhor diz, eu te curo nesta noite. Seu coração chega a doer. Dói. Mas agora, o anjo do Senhor te toca. E arranca esta ferida. E arranca esta dor de decepção. Você não vai morrer. Você não vai morrer, diz o Senhor, até que se cumpra a promessa. Meu desejo é sentir teu poder. Fala com Deus, diga Deus. Eu profetizo, Deus, a minha cura. Eu profetizo a minha vitória. Eu estou saindo da tenda agora em nome de Jesus Cristo. Mostra-me, Senhor, as tuas promessas. Recebe agora de Deus o retorno. Já te comanda a ganai. O líder estende me comprará. Fazendo aí, mulher. Deus já está fazendo. Cura, Senhor. Cura. 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 Queima. Queima. Queima, Senhor. Queima mais. Choberebequeia, só dolor. Mais. Vem com teu fogo. Vem com teu bisturi. E traz esse, faz esse milagre agora. Ela tem uma promessa, o Senhor prometeu. Shandarai minei.
Aleluia.
Pode adorar. Pode adorar, igreja. Fogo do Senhor. Fogo do Senhor. Fogo do Senhor. Fogo! Recebemos um renovo e nós vamos olhar para o céu, porque a nossa esperança vem de lá. Estamos firmes nesta âncora que é Cristo Jesus e seremos fortes em Ti, Senhor. Pai, toda a glória, toda a honra, Pai amado, meu querido, seja dada a Ti, Senhor. Que nós diminuamos todos os dias. E o Senhor cresça. E que essa palavra que foi lançada no coração da tua igreja prospere a 100 por 1. E que este povo que saiu para fora da tenda, os que estão em casa, os que estão aqui, possam ver as estrelas do céu, a sua descendência abençoada. Em nome de Jesus. E tudo para a glória do teu nome. Aplauda Jesus, querido. Deus abençoe, vai na paz de Cristo. Seja forte e vão na bênção do Senhor. Amém.